E há duas coisas que nós temos na vida, que é a ingratidão e a solidão. E é tudo muito bonito, tudo muito bonito, mas quando se chega àquele ponto em que já não há poder de escolha, tinha que me agarrar a outro tipo de trabalho, acho que houve uma altura em que fiquei ali um bocado só, porque nessa altura os amigos desaparecem completamente.
Sentiu isso também na pele?
Senti. Por isso há duas palavras que eu não gosto na minha vida, que é a ingratidão e a solidão. E eu dou-lhe o exemplo. Eu já tive várias lesões, já fui operado um menisco, ao bico de calcânio, fui transplantado pâncreas e rim, fui operado duas hérnias, fui operado aos olhos e graças a Deus até hoje tenho superado isso tudo. E essa palavra solidão, eu penso que só há dois sítios para nós definirmos aquilo que queremos ser. É na prisão e no hospital. E é muito triste quando nós julgamos que temos muitos amigos, por vezes, estar ali numa cama no hospital durante 3 meses e olhar e ver ou a esposa, ou a filha, ou os familiares mais próximos, um amigo ou outro, o telefone praticamente muitas vezes sem tocar, sem uma mensagem. E isso é muito doloroso. Isso, eu penso que é isso o que marca mais na minha vida, acho que sim, acho que é nesses momentos. E eu dou-lhe um exemplo este ano em que estive nos Sérgio Lourosa e houve jogadores em que tiveram várias lesões. E a minha preocupação, muitas vezes, eu vivia um bocado à parte, preocupava-me muito mais, se calhar, em telefonar constantemente, ou de manhã, ou à noite, ou à tarde, para qualquer um deles, a perguntar se estava melhor. E depois é desolador, e depois é desmotivante estar-se numa cama do hospital sem uma palavra amiga. Isso é que me marca mais.
De qualquer das formas, encontrou sempre forças e foi buscá-las onde muitas vezes, provavelmente, já pensava não as ter, para ultrapassar essas adversidades todas. É um homem de convicção, de fé, de coragem?
Sim, sou uma pessoa com muita convicção, muita fé e, acima de tudo, com muita coragem. Eu lembro-me quando fui transplantado no dia 29 de fevereiro de 2008. Eu lembro-me que no dia, e nesse aspecto há uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, porque eu comecei a fazer hemodiálise, e fiz 3 semanas de hemodiálise, e Deus nos livre, de aquilo, é hemodiálise é uma coisa que não é explicável, só quem passa por elas mesmo. Eu lembro-me que na altura treinava o Feirense, e havia uma pessoa, que é o Sr. Rodrigo Nunes, atual presidente do Feirense, que havia gente que não queria... ou que não, porque eu ia para os treinos muitas vezes depois fazer a hemodiálise morto completamente, sem poder fazer o mínimo de esforço, e passava a maior parte dos treinos sentado. E lembro-me perfeitamente que havia alguém que dizia que eu estava ali a mais, e o Sr. Rodrigo Nunes disse muitas vezes: deixem-no andar, não se metam com ele, muitas vezes sentado vê mais do que muita gente a treinar. E isso deu-me força cada vez mais, até que eu, num célebre dia, no dia 28 de fevereiro, eu fazia a hemodiálise à segunda, quarta e sexta. E eu estava nua. Depois de fazer a hemodiálise, eu fazia de manhã cedo, tinha que levantar às 7 e chegava a casa à 1 da tarde. Mas aquilo, como Lourosa é uma zona de cortiça, aquilo era como se tivesse descarregado 4 caminhões de cortiça, morto completamente. Mas às 6 horas, o meu subconsciente lá mandava dizer que eu tinha treino. E eu fazia esse esforço, levantava-me e vinha a treinar. Até que nesse tal dia 28, eu estou no balneário. Normalmente sou uma pessoa muito bem disposta e gosto muito de contar umas anedotas e uns filmes. Às vezes exagero, mas torna-se muito mais engraçado, que se for repetitivo, torna-se um bocado monótono. E eu estava no balneário e tocou o telefone por volta das 7h30. Havia ali uma camaradagem muito boa em termos, coisa que não acontece agora, uma camaradagem muito boa em termos de treinadores da formação. E toco o telefone e eu disse assim: olha, é do Hospital Santo António a chamarem-me, estão-me a convidar para eu ir para o transplante. E quando atendo o telefone, graças a Deus, era mesmo, era a doutora de La Salette, nunca mais me esqueço dela, que me chamou no dia 28 para eu ser transplantado no dia 29 de fevereiro. E eu, no dia 29, lá estava de manhã, fui transplantado pelo médico fabuloso, um médico é, no fundo, é o meu pai. É um meu pai novamente, porque um senhor daquela idade, já penso que na altura já estava mesmo mais para a reforma do que para outra coisa qualquer. Conseguiu com muita insistência, muita persistência da parte dele e muita coragem minha também, e com o apoio da minha esposa, da minha filha, dos meus familiares mais diretos. Ao fim de 3 meses no hospital, depois de fazer lavagens abdominais, depois de ter ido ao bloco 2, 3 vezes, lembro-me que cheguei a casa no dia 30 de maio, dia 30 de maio, e ainda me lembro de ter visto a queima das fitas completa, desde o meio-dia até de madrugada, porque eu estava em frente onde eles passam por trás das urgências e via a queima das fitas. E só com muita insistência da parte desses médicos, e nós muitas vezes falamos em Cristianos Ronaldos e Messis, e ninguém reconhece muitas vezes o valor dessas pessoas, desde as auxiliares do Santo António, de enfermeiras, porteiros, seguranças, tudo de uma simpatia do melhor que pode haver. E nós muitas vezes é que não temos paciência e não damos muito mérito a essas pessoas, porque quando temos um familiar queremos ultrapassar tudo e todos, ir à frente de toda a gente, e ninguém tem paciência para esperar. E eu também soube esperar, a minha família também soube esperar, e desde sempre. Há duas coisas que eu digo também. Muitas vezes há uma luz ao fundo do túnel. Há gente que diz, eu vi uma luz ao fundo do túnel, mas muitas vezes pode ser um comboio. E graças a Deus que eu vi essa luz ao fundo do túnel, e foi a minha salvação, porque só Deus sabe aquilo que eu passei.
É um momento de fé?
Muita fé. Apesar que eu lembro-me, não sou muito religioso, não sou muito, tenho as minhas orações, mas não sou muito de ir à missa. Mas lembro-me que na altura, durante o dia, eu ouvia uma rádio concorrente, que era a Rádio Festival, em que só passava música portuguesa. Às 6:15 mudava para a Rádio Renascença para ouvir a Bola Branca, e depois ouvia o terço. Ouvia sempre o terço todos os dias. E como fazia, que me dava algum alento para eu continuar a acreditar naquilo que era possível. Eu pesava 70 quilos e cheguei aos 55. Havia alturas que eu até tinha medo de dobrar as pernas, porque já estava numa fase muito debilitada. Mas graças a Deus, e com a ajuda de toda a gente, e acima de tudo com o mérito desses médicos, que não há palavras para expressar aquilo que eu sinto, e eu ainda continuo sempre que tenho uma consulta no Santo António, ou sempre que chega a altura da Páscoa ou de Natal, eu não me esqueço de ir ao quinto piso onde eu estava. Algumas enfermeiras estão divididas por outros pisos, agora os transplantes passaram para o terceiro, e eu vou sempre levar ou amêndoas ou chocolates, porque foram pessoas que me marcaram na vida. Porque uma coisa é ir ao hospital e ficar um dia, outra coisa são 3 meses. Lidar diariamente com elas, mesmo quando eu chego lá, noto a alegria delas quando me cumprimentam, e eu também fico muito feliz por isso.